procurando caminhar no sentido de melhorar a condição dos corpos existentes, tem que realmente ter sentido de melhorar no sentido de dar uma resposta às andanças que ainda não
existem. Eu, quando falava em melhorar, referia-me precisamente a essa esfera. É que começou, começou com a existência de. Eu referia-me especificamente a este caso. Quando, originariamente, eram quatro os membros do Conselho de Imprensa que eram representantes, como tal como foi, como constava do projeto e tudo isso, eram quatro os representantes da opinião pública. Depois reduziram para dois. E apareceram, os membros dos partidos desapareceram, mas apareceram quatro membros, nomeados, indicados pela, pela Assembleia da República, que, ao fim e ao cabo, não são mais que representantes do partido. De maneira que eu entendi aqui, a opinião pública devia ter mais voz do que tem presentemente, porque tem muito mais interesse. Em compensação, há também dois membros que não têm qualquer representatividade, que são os trabalhadores gráficos, que não têm qualquer interesse na intervenção do... Tiveram, na altura, não sei por razões, o Dr. Jorge Figueiredo conhece melhor a indicar, porque é que foram indicados esses dois, nunca percebi porque é que eles estavam lá, porque não têm absolutamente nada a ver com os problemas que são debatidos.
Bom, já não, só para clarificar aquilo que foi dito, para salvar o Dr. Jorge Figueiredo, efetivamente, a verdade é assim, são os quatro eleitos na Assembleia da República, como sabem, não há muito tempo que me dizer.
Pois.
Não, efetivamente, é por conta que haverá um conceito que já é feito. E, se não houvesse um estado de justiça, seria feito. São quatro maiores partidos. Portanto, indicam um certo
exemplo. Bem, mas o que indicam é
normalmente... Indicamos o que é o CDS vai indicar, e por conta, evidentemente, todos aceitamos isso, por conta. Eu vou votar nos outros, e os outros votarão no momento.
Mas nota, eu digo isso não é porque, aliás, eu tenho, da existência do Conselho de Imprensa, já tem 10 anos de existência, eu já tenho dois mandatos, já estou no fim do segundo mandato, portanto já tenho um período que me dá uma certa experiência. E posso garantir que nunca notei que no Conselho de Imprensa, nas votações, nas associações, que houvesse esse vírus, não é, partidário. Estão ali a defender coisas no interesse geral, sem aquela preocupação de estar a defender determinadas posições partidárias.
E um grande mérito do Conselho de Imprensa é não estar partidizado.
Não, não está. E não está.
E tem que ser neutralizado. Mas esse princípio não está.
Eu já era observação.
Agora temos é conjurar hoje.
A questão, já há bocado aqui referido, um anteprojeto que surgiu há uns tempos, um anteprojeto da Lei de Imprensa, portanto, apresentado pelo Ministro de Estado, Almeida Santos. O parecer do Conselho de Imprensa na altura, no fundo, e aprovado por unanimidade, portanto, em todos estes setores, foi dizer que aquele papel nem para projeto servia.
Foi aprovado.
Que era uma verdadeira ameaça à liberdade de imprensa. Não? Uma verdadeira ameaça à lei de imprensa. Felizmente foi esquecido. Está a ver? Felizmente foi esquecido. E oxalá não volte, não é?
Eu queria referir que, mesmo em relação ao Código de Direitos de Autor, estamos neste momento na fase de distribuição do texto aos membros do Conselho de Imprensa, porque o Conselho também irá depois pronunciar sobre isso, no aspecto da liberdade de expressão.
Porque tem realmente.
Só a tipo de informação para o senhor, que aliás já deve ter feito, mas para isso presente, deve ser que o membro do parlamentar tomou a responsabilidade de substituir uma deputada nossa por o professor Luís Francisco Roberto. Estava na minha família, mas não quis cantar muito atrás, não sei. Neste momento é deputado na Assembleia da República, precisamente para ajudar. Já lá, já está.
E
Ele foi altamente crítico. No análise que fez a Rodrigo, ele foi altamente crítico. E com razão, com toda a razão.
Eu se me fosse permitir, também tinha duas questões. A primeira é que as pessoas, ou pelo público em geral, têm dificuldade por ver em transmissões de voz. E daí a razão por que o Lula a fazer essa questão. E penso que pode haver uma certa confusão entre o Conselho de Imprensa e o Conselho de Comunicação Social. Que é outro órgão.
Tem um bom problema, tem que.
Que é outro órgão que funciona.
Não? Esse sim pode ser ligado. Esse sim, governamento ligado.
Eu penso que era importante, digamos, se fosse possível, darem uma ideia de diferença entre estes dois órgãos. A outra questão, penso que talvez pudesse ser um pouco mais aprofundada, e como jornalistas todos os dias sentimos muito positivamente, é de facto o acesso às fontes de informação. Sei que isso noutros países não é um problema tão. Não será um problema tão grave, mas em Portugal, ser jornalista e procurar e conseguir obter informação junto daquilo que dizem as fontes, ou seja, não é organismos públicos ou organismos não públicos, é uma luta. Digamos, extremamente difícil e importante. E aí penso que existe uma deficiência da formação das próprias pessoas que têm as responsabilidades, quer no aparelho de Estado, quer ao nível da empresa em geral, dos vários organismos que compõem a sociedade, e que não têm, de facto, um conhecimento real do que é a liberdade de imprensa, a legislação que garante direito a ninguém se informar. Eu gostaria de saber em que medida também a ação do Conselho de Imprensa pode ajudar à própria formação, digamos, destes responsáveis, no sentido de desbloquear, digamos, a informação e de permitir este mais fácil acesso. Eram as coisas que se entendessem responder.
Não,
quanto a esta questão, que acaba de pôr, que a opinião pública confundida com a existência de vários conselhos, e recentemente com a apresentação da Rádio Cultural, que é o Conselho da Rádio, nós próprios tínhamos a discutir hoje, e pôr até, esta questão dos dois mesmos conselhos. Uma das razões que se deu para a fusão de quatro conselhos, ao longo do artigo 79 da Constituição de 76, como comentava, havia quatro conselhos. Conselho de informação para a RTP, Conselho de informação para a NOS, Conselho de informação para a imprensa e o Conselho de informação para a RTP. Esses quatro conselhos, que eu pedi no rádio, tinham esta diferença. Os membros eram nomeados por partido. Pontuava a sua composição ao sabor do ordenamento da Constituição. E sobre aquilo, sempre em finais de 77, com todas as pontuações do ordenamento da Constituição. Eram figuras nomeadas e que tinham, segundo o escopo do próprio artigo 79, salvaguardar a liberdade que estão dentro da administração social numa ótica de imprensa. A TV, a TV e imprensa tradicional. Houve críticas muitas violentas à publicação destes quatro conselhos e alguns de outros que chegavam a determinados produtos, até 18, 22, 23 anos. Não houve nenhuma conflitualidade com o Conselho de Imprensa. Mesmo o próprio Conselho de Informação para a Imprensa, onde devia ter surgido uma crise, exercer uma situação com o Conselho de Imprensa, dedica à experiência, pelo menos em 7 anos, num Conselho de Imprensa, num Conselho de Informação, não há memória de ter surgido questões capitais que configurado. Bom, isso na lei de 99, seria a fusão e na linha de equipe com o acréscimo. O acréscimo fundamental. Só para ser prévio fundamental de nomeações de elementos de cargos de direito. Aliás, ainda dirigi ao Conselho Nacional da RDG, o governo indicou vários nomes para a direção do programa e a direção da Antena 1 e da Antena 2, e o Conselho de Informação para a RDG foi o primeiro, naquela fase, em colocar a direção de alguns membros que foram liberados com o Estado de Conselho. Houve a composição do atual Conselho de Informação Social, foram três imediatamente eleitos, oito, e demorou qualquer coisa como 10 meses a eleger três. É nesse intermédio. E o Conselho da Rádio é chamado e invoca, naturalmente, na lei da visão constitucional, o seu número de primeiro mantém suas funções e, digamos, dá um perfil público, que é fundamental sobre a economia. Espontaneamente funciona. Entretanto, dado o outro convite de eleição que eu apareço no Conselho de Rádio. Entre já a crista alta dos ânimos exacerbados entre um conselho comunicador e, digamos, um espaço de afirmação, resolve, realiza e procura uma confrontação com o conselho interno, por via da discussão de atribuições de conselho. A questão maior do conselho de educação social foi, nesta tarde, foi de que, há, por hora, uma zona nevoada de conceito. Não são precisamente em tudo. Há custa de estações do seu fórum biológico, há custa da definição e utilizamos uma política de informação, mas nós não queremos que os investidores toquem na contagem. Nossa contagem tem que ser para a sua contagem.
É que dá uma impressão, que o problema surge com o tal projeto da nova lei de imprensa. No projeto da lei de imprensa é que parece que havia disposições que estabelecia ali uma visão nítida entre o que era imprensa privada e imprensa estatizada. De maneira que haveria talvez o intuito de atribuir uma competência a um determinado órgão e deixar ficar a competência ao outro mais amplo. Mas não é correto, mas mesmo isso não é correto, até, porque a lei da. Quando surgiu o segundo órgão, foi todo decalcado no Conselho de Imprensa.
Claro, todo, exatamente. Foi uma oportunidade do Conselho para a legislação. Invocando princípios que nada têm a ver com o mundo Gutenberg, estamos na era eletrónica, o espaço da comunicação e da informação não é aquele que é habitado sem essa imprensa física. Aliás, é curioso até chegarmos à palavra da imprensa e, inconscientemente, induz-se a estar a falar da imprensa física, dado que o transcurso histórico foi o grande meio de comunicação e dentro da imprensa, desde o Gutenberg até a terceira fase. Para nós, a educação, e aliás o doutor da nossa torre,
eu fui dizer,
tem tomado decisões públicas, justamente o que é que sempre, e o Conselho de Imprensa tem uma atitude coesa, não para exagerar o seu espaço, mas não confiamos ao direito de resposta à fiscalização. No controle de viagem, não confiamos às queixas que chegam ao ponto. A lei diz, em rigor, que tem a ver com a decisão de uma política de informação, com o pluralismo político, com a defesa, com o combate às restrições e às práticas de política. Se nos perguntarem, já foi aqui, um caudal de queixas, são queixas individuais, que envolvem, de facto, interesses de resposta e tem muito a ver com o problema que se relaciona com a imprensa. Agora, não aceitamos, nesta fase, tem quase um ano, com a certificação social, para esta Então, criou no palco.
Mais grave.
Mais grave, que eu não entendi, é agora a comunicação com o conceito. Isso porque a comunicação com o conceito, que calca com algumas nuances o conceito de imprensa, que é acessado, e já verificou, por exemplo, que um conceito da rádio tivesse um magistrado para encabeçar o conceito, alguns elementos sobre o conceito médico, e devo dizer, não ainda vi quando foi essa questão, que a crítica, e como membro cooptado da opinião pública, que possa pôr, é que fui educado ao longo destes quatro anos que eu tive o conceito de imprensa, que a respeitabilidade deste conceito passa por ser inteiramente. Não tem nenhuma queixa de qualquer governo que foi direito na primeira República. Quer se goste, quer não. É uma solene interferência que resulta de bom ou mau contrato que a Assembleia faz e só vejo a metade. Se pudesse elevar a participação da opinião pública, eleita recíproca, e digo com total convicção, um modo em que faz. Porque sempre que ouvir fluido o movimento da sociedade em Portugal, verifica-se ao longo de 10 anos o extremo cuidado. Eu penso mesmo que há um elenco especial com que o Conselho de Imprensa busca os seus membros ao fim público. Portanto, assim é. Vamos verificar a sua composição. Temos um publicitário. Temos uma escritora como a Luísa da Costa. Temos um professor universitário que é o professor Andrade Silva. Temos a engenheira Maria Lúcia da Silva. Temos um advogado, o doutor Santa Clara Gomes. A poetisa Silva da Obrana. O diretor de Salvina Tria. O engenheiro Cidónio Freitas Franco Paes, o doutor João Moraes Leitão, o crítico cinematográfico Paulo da Costa, o advogado Vera de Andrade, o Frei Pedro Domingos, a doutora Maria Viegas, a doutora Manuela Silva e por aí fora, para o Manuela Silva. Ou seja, eu presumo que só conhecer-se na fé, posso concluir que há um conluio no conceito. O conceito tem a preocupação de escolher pessoas que sejam ligadas a movimentos de opinião. Tem sido talvez bem sucedida nos casos, mal sucedida não, é porque já se estipulou as condições em que as pessoas trabalham. As pessoas trabalham, por exemplo, outras com uma grande capacitação, dada a sua sensibilidade para os problemas da comunicação, outras com menos. Mas a verdade é que a escolha tem sido criteriosa e não obedece a confabulações duvidosas. Portanto, quando há composição mirada, eu mantenho o meu ponto de vista. Embora, numa fase em que apareceu um ano projeto, é um documento do projeto novo, e portanto, para esquecer, não me interessa no controle, no confronto de ideias que fizeram ressuscitar a desconcertização social do Conselho de Imprensa, o endonóxico que é presidente, e o Mário Cristina de Atlântico, penso que o papel do indivíduo, quando ainda soube o Conselho de Comunicação Social, a gravidade. Que a Casa eu pudesse chamar a si um processo de reestruturação da lei de interesse. Pôde pôr em causa a composição do nosso Conselho e das nossas regras. Passando outra vez, se me permitem, para a questão que está a pôr. A realidade agora é a polarização da organização do Conselho. Agora, o Conselho da Rádio se dirige ao Conselho da Televisão, não se mexendo ou aparecendo por via deste Conselho, quase uma maquilhada. Sobre a questão para nós, a nossa questão nos que é quem lede, quem dirige, quem nomeia, por via do diretor de jovens, por via do diretor de informação, quem escolhe, os processos mais conhecidos e, em alguns casos, os processos mais capazes. Estávamos no Conselho de Informação para a RDP e houve o cuidado, quando apareceu há mais de um ano, principalmente há ano e meio, o anteprojeto da lei da Rádio de Fusão, dizer, no Conselho da Rádio, no Conselho de Informação da RDP, diz por unanimidade que a eleição para um processo de julgado mutuoso e aprontoso, a liderança absoluta ao Conselho Federal, tinham 11 membros, dos quais 10 eram ligados por 10 ministros, e o Conselho Administrativo era politicamente ligado com o governo. Nós reclamámos. Uma Assembleia de Opinião inequívoca e plural, e depois da Assembleia de Opinião a enviar a direção da RDP. Não fomos ouvidos, e perdeu-se a batalha, como se explicou agora, com transporte desde Pateira para a lei da rádio-difusão, que foi agora aprovada na primeira vez.
A desorganização do conceito tem este aspecto de facto. Irá desagregando aquilo que foi adquirido ao longo de 10 anos, no caso do Conselho de Imprensa, irá criar áreas como o Clóvis dentro do próprio Conselho de Imprensa Nacional, que agora perde a área da rádio, como amanhã perderá a área da televisão, e também vai ficar no dia da reunião. Trará resultados práticos para a defesa dos vinhos e pelo pluralismo, pelo mundo. Portanto, compete também aos nossos líderes sociais e aos políticos da opinião alertar para a condução dos processos de agregador e mediador de uma opinião. Quanto ao processo, a fonte de informação, aqui e acolá, o Conselho é instado a pronunciar. Eu só queria dizer o seguinte: não vejo vantagem nenhuma com exceção dos direitos de direção, que ele poderia estar, digamos, convencionado internacionalmente, tirando as matérias que estão classificadas secretas e que estão, evidentemente, até classificadas já muito no ordenamento jurídico das Forças Armadas, o resto não pode ser violentado. Não pode ser possivelmente preparado, nem movido, a criar mecanismos internos de autocensura. São esses mecanismos internos de autocensura que levam, já hoje, a processos de titulação. Vários órgãos de comunicação social têm assumido que os jornais querem trazer situações de abastecimento, problemas que se relacionam com a energia, livros brancos e livros negros, etc. E hoje o controle ao nível do gabinete de ministro que está a estar é de um senhor cuja missão parece ser específica para tratar a informação. O acesso à fonte de informação via sobrinho devia meter um reparto leve por parte do Conselho de Imprensa quanto à negação sistemática em vários órgãos de Ucrânia, em vez de caso do governo, de permitir que um jornalista por telefone ou com contato pessoal tenha acesso à informação. Não as tem hoje. São travadas, certo sentido, o funcionário das relações públicas ou certo de informação do gabinete de ministro de tratado não traz, diz que não mente nem interno, não nem afirma, e por aí diante até que os jornalistas muitas vezes são forçados a contactos públicos que levam a processos especulativos. Isto é a negação da informação objetiva, mas que resulta de mecanismos de tratamento que são os casos.
Desculpe, ainda só para completar o que o Dr. Vega Santos disse sobre o Conselho de Comunicação Social, eu permitia-me ler aqui uma nota muito curta da Constituição da República Portuguesa anotada do J. Gomes Camutilho e do Vital Moreira, a nota 8, que diz o seguinte: o Conselho de Comunicação Social, cuja criação foi determinada pela primeira revisão constitucional em substituição dos Conselhos de Informação prevista na versão originária da Constituição da República Portuguesa, é o órgão especificamente constituído para velar pelo respeito dos princípios da independência e do pluralismo dos órgãos de comunicação social públicos, de todos e não apenas dos do Estado, pois a norma não faz qualquer distinção. Sendo os seus membros designados exclusivamente pela Assembleia da República, ainda que por maioria de 2/3, pode a sua composição acabar por refletir diretamente as posições politicamente dominantes em cada legislatura, frustrando assim a sua razão de ser constitucional. Quando que esta nota dá uma ideia.
E então, glosando também...
Isto sem pôr em causa, evidentemente, as pessoas que estão...
Outra nota dos mesmos autores à Constituição é que a Constituição, quem ler o artigo 37 da Constituição, diz assim: mas como é que está possível? Todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela palavra, pela imagem, por qualquer outro meio, bem como o direito de informar, de se informar e ser informado sem impedimentos nem discriminações. Quem ler isto diz assim: então como é isso? E aqui em nota, a anotação, os mesmos autores, o professor da Universidade de Coimbra, dizem o seguinte: o direito de expressão e de informação
não podem ser sujeitos a impedimentos nem discriminações, é o que diz a lei. Não é evidente o alcance deste enunciado. Sem impedimentos não pode querer dizer sem limites, visto que, se o seu exercício pode dar lugar a infrações, por exemplo, o número 3, é porque há limites ao direito. Sem discriminações, não pode, eliminar o alcance das exceções expressamente previstas na Constituição, que é o caso, por exemplo, das leis militares. Todavia, dentro dos limites expressos ou implícitos do direito, não pode haver obstáculos ao seu exercício fora as exclusões constitucionalmente admitidas. Portanto, há os limites, mas são os limites que a própria lei estabelece. Limites há, não é sem limites.
Só para dizer que estou de acordo com o
senhor presidente. E a questão, o Conselho de Imprensa, a atuação do Conselho de Imprensa não pode ser outra que não seja essa. Sempre que haja uma obstrução, dizê-lo publicamente. Será algum alcance a ser, mas não pode fazer outra coisa, não pode agir, não é? Contrariando aquilo que é para aquela prática que o Beja Santos refere, não é? Não dar informações, recusarem-se. O acesso, a lei, realmente, o cumprimento da lei tem que ser chamado a atenção sempre que for possível para isso. Mas não pode, o Conselho de Imprensa não pode ir além disso. Não tem outros poderes.
Mas aqui há uma questão que é muito importante, é uma coisa, eu entrei essa aplicação. E nós ficamos nesta matéria que estamos a tratar, que ele não é respeitado e depois não é aplicado.
E sempre que não for, pois qual é o papel do Conselho de Imprensa? É chamar a atenção para isso.
Claro,
é. Mas mais não pode ir.
Não, não é competente. Mas qualquer uma, parece que todos compreendemos, estamos todo mundo para todos matérias. Extremamente complexa e explodida. Por aqui passa. É óbvio no seu claro que durante a minha vida de negócios públicos, sinceramente, não tinha sido. Todos compreendemos, e eu vou tentar explicar.
Mais questões?
Olha, uma questão que foi agora com o doutor Beja Santos, mas que é muito importante, é que é a formação de notícias. A formação de
notícias.
O doutor Beja Santos é todo no conceito, talvez na pista, que é a vocação do conceito de exatamente isso, que é mais lá para
e deu de um maneira de convidar pela entrada, porque acho que esta matéria foi muito seguida neste sentido.
Não sei se é para certa situação, mas é uma coisa que preocupa muito, é a formação de jornalistas.
É há conceitos como o caso do italiano, um italiano que veio cá há pouco tempo,
até a começar pelo português, de muitos jornais que antes de escrever, até a começar logo pelo português, e pelo contrário, é complexo, é assim, todo mundo tem que ter muito sentido. Se tivesse que levantar alguma coisa.
Ah, isso é perfeito. Os jornalistas, todos, no contexto, provavelmente, explorar essa questão. Eu referia somente à Guisa da Pelo, que acho que podíamos tratar esse mérito e dizer-se muito estranho. E estas sessões são muito úteis. Os senhores são preferidos de opinião. Mas, se em termos de banco de escola, o direito de tomar, for classificado e dividido como direito humano, sei, até ser claro, que tenha pessoas especiais ou qualquer título, os professores, viessem a ventilar esta matéria, para nós, era o melhor que se podia fazer. Para nós e para os jornalistas, ou seja, a experiência dos jornais que vão caindo o repúdio público também nos preocupa, porque cada jornal que aparece é uma parcela da grande constelação de ideias. Do modo real. Outra questão que se pode pôr é formações cívicas. Portas paramilitarizadas, há dias que temos um convite para ir na escola. O doutor já disse que esta política apareceu num período ético de grandes confrontações. Problemas com as forças paramilitarizadas que se julgam, ou que em alguns momentos, em algumas conjunturas, se julgam no direito de saciar a autonomista e a reformar, e que isso é regulado. Porque não me dá muito tempo de contar que há de que é uma situação hoje quase despótica do que é presidente. Desde o ministro de Santa Clara, passando pelo Porto, o Benfica, verifica-se uma tendência para o jornalista ser apontado. O jornalista é apontado e pronto. Não engana que ele tenha direito a ser apontado, porque é humilhado, não é? Não se coloca as suas partes, é tirado lá para outra bancada. Há processos de diminuição e exposição profissional que não são a fazer o rigor de fechar as portas. E o Conselho também prende que esta dificultação de acesso às fontes de informação está na oposição. Portanto, quando nós falamos da formação de jornalistas, ou pelo menos a ênfase que eu procurei dar, era a própria imprensa, independentemente do seu autocontrole e da sua capacitação ética, fazer ver as consequências do não cumprimento pelos outros. Estes direitos, os vítimas que assistem da promoção de informação. A direita, portanto, a verdade, informar e sem informar. Isso, como dissemos, é provado. Nós assistimos a casos indiscutíveis de os nossos documentários, as nossas recomendações, muitas vezes nem serem catadas. No sentido de cumprimento da lei, como se fosse demais. Portanto, este caso tem temporário, conseguiu um caminho de exemplo, de dar casos de 75 a 85, e nos casos mais curiosos ali no Conselho, é passado por jornal do Bolsonaro em Tempo, que cursou, como veio demonstrar, uma reunião do Conselho da Revolução, cursou completamente como se tratasse de ficção científica. O Conselho de Imprensa veio analisar este processo, fez a sua argumentação moral e o seminário limitou-se com a imprensa a não publicar. Esqueceu. Enquanto os outros médicos, tanto à volta, aqui e acolá, não dizia que a imprensa também com intenções, não dizemos que o seminário de Imprensa foi argumentado pelo Conselho de Imprensa. Ora, a ideia que nós temos é que todos os jornais tinham suas obrigações. Essa obrigação, aceitar que erraram e melhorar os seus padrões qualitativos e éticos. Portanto, é isso que chamamos de formação de jornalista. E que, como qualquer jornalista, que devem mudar. Mas, agora, para não ser
certo. Mas, desculpa-me, era uma questão importante de juntar a esta, era que se deve ou não o Estado subsidiar direto, indiretamente, pelo menos, os jornais. Já vi o caso
da senhora.
Bom, mas sabe o que é que é mais difícil? Vai esta manhã na Assembleia, que é assim uma coisa que é piada. Em que exemplos de ataques a empresas públicas, que trataram de uma PT, que trataram de uma PT, mas faço-te uma pergunta ao ministro, que é que eu estimo, em que um grande industrial, que se é Ramos, talvez do Arquitano, vai ser subsidiado com certas 950 do Estado. Aí o Estado já tem. Como é que o subsidiário só para os pensamentos, que é um termo na cima do sistema, só para ajudar a empresa privada e o subsidio com o nosso recurso.
Da lista de Estado, muito recentemente tomámos posição perante um caso muito curioso, que foi um subsídio. E a chamada de subsídio foi um perdido, uma dívida da empresa Rigor, que é a propriedade de Jornal do Dia.
É, mas bem, iniciamos lá, em
dois anos de ordem de vista, no Conselho, uma oposição. E houve, insurgiram-se várias empresas privadas. Era a final do Correio da Manhã, do Agência Gráfica, da Universidade de Lisboa, e da Comunidade de Trabalho. Bem, o nosso desafio foi este. Enquanto não se tinha uma política de informação capaz de distinção de critérios e protetores de apoio, mais não se pode fazer. Quer dizer, aqui a pista ao Conselho de Imprensa é, perante a situação, e é frondosa, não tem tudo, praticamente nenhum, certo, de forma pública, conceito de empresa de forma pública, que a história parece ponta nebrosa por uma minuta nebrosa, se pergunta ao secretário de Estado de Junto de Estado sobre as informações que apanhou o seu supor, que ainda hoje, não é hoje, não é hoje, não é hoje,
As outras empresas privadas, numa atitude pacífica do que vêm também através de dizer: não, não, vocês estão a atacar a empresa privada. Não estamos a atacar, não. Era um processo acreditório de direito de tomar direito. Criou-se uma situação de direito contra a língua de direito da Constituição. Para essa base de trabalhar e temos o nosso.
Eu ia só, portanto, referir aqui rapidamente duas questões. Uma delas é a questão do ensino. É um problema que passa ao lado do Conselho de Imprensa, portanto, nós não temos nada a ver com esta questão. Não está nas atribuições do Conselho a preocupação com este assunto, assim especificamente. Mas é evidente, e falando a título pessoal, é evidente que a responsabilidade social do jornalista, claro que implica e deve implicar um determinado tipo de formação cultural e profissional, mas sobretudo cultural. A verdade é que, embora haja, claro que há, muitas lacunas, apesar de tudo, e gradualmente, tender-se-á, a que haja, pela força das circunstâncias, um tipo de preparação um pouco melhor. Muitas vezes a existência de um tipo de preparação melhor a nível dos profissionais não significa automaticamente que os jornais sejam, digamos, qualitativamente melhores. Uma coisa não implica automaticamente a outra, porque depois há determinadas políticas editoriais, os aspectos de sensacionalismo, por exemplo, determinadas formas que poderão considerar um pouco de destrução da informação, e o sensacionalismo é uma delas, são os próprios documentos da ONU que o definem e da UNESCO. Portanto, isso não quer dizer que é essa melhor formação profissional e individual dos jornalistas, que apesar de tudo tem vindo a afirmar-se, embora não com caráter sistemático. De qualquer forma, isso uma coisa não implica automaticamente a outra. Eu também diria, tipo pessoal, que de facto a qualidade, genericamente, a qualidade da imprensa portuguesa não está assim num nível muito elevado, não é? De maneira geral. Há vários motivos também que conduzem a isso, e, designadamente, motivos económicos. Há questões políticas e há questões económicas, não é? Portanto, de falta de estruturas. De falta de capacidade, talvez um pouco até de falta de imaginação e de invenção, mas também questões económicas. E as questões económicas têm a ver com, por exemplo, a questão da subsídio. Ora, há bocado estávamos a falar no direito à informação. Sendo a informação um direito, e o Estado deve garantir esse direito, e o Conselho tem sido sempre essa opinião, e eu também sou, de que devem existir subsídios. Devem existir subsídios que garantam esse direito. Mas genéricos, subsídios genéricos. E depois há os auxílios diretos e os indiretos. Não é? E, tanto quanto possível, indiretos. Isto é, auxílios que não envolvam, assim, um pagamento, depois se vai pedir contas da fatura. Não é? E determinados, então, seja, dá o dinheiro, pronto, é o subsídio direto, mas depois, por detrás do subsídio, vem depois a conta, não é? Política. É óbvio que há auxílios indiretos que podem e devem ser dados. E que normalmente é mais fácil ver um governo arranjar uma situação qualquer, que no fundo é um subsídio direto, envolvendo eventualmente outras contrapartidas, do que estabelecer um critério genérico e uniforme e independente de subsídios indiretos, que portanto sejam iguais para todos. Portanto, tais como subsídios, por exemplo, agora recentemente isso foi feito no âmbito das telecomunicações, que são fundamentais na imprensa. Portanto, a questão de critérios bem definidos e justos, que talvez não seja bem o caso do que está a ser feito atualmente, por exemplo, o subsídio de papel. Portanto, determinados subsídios genéricos, estamos de acordo que existam, como garantia desse direito à informação. E, de facto, por exemplo, há, agora falando pela Associação da Imprensa Diária, que é uma ideia que andam sempre a colocar na questão dos subsídios, e é o que existe em muitos outros países, é o problema da publicidade. Há países onde a publicidade na televisão ou é drasticamente limitada ou não existe mesmo, no caso do país norte. Não há publicidade na televisão. E isso é uma forma, é um auxílio indireto à imprensa. Portanto, é não retirar da imprensa a fonte de receitas que é a publicidade. Enquanto que outros países, a Bélgica, a França, tudo isso, têm limitações muito grandes à publicidade na televisão, para não afetar com isso, porque senão a publicidade foge. Ora, em Portugal, o grande receptáculo da publicidade é a televisão. E essa publicidade que é para aí canalizada foge da imprensa. E a imprensa tem dificuldades porque a principal fonte de receita falha. Ora, portanto, tem sido pedido, sempre reiterado a nível das associações da imprensa, o estabelecimento de determinadas limitações à publicidade na televisão. Nenhum governo até hoje concedeu isso. Principalmente por questões estruturais e políticas, enfim, porque o papel da televisão em Portugal é um determinado tipo de papel e o papel da imprensa não é um determinado tipo de papel. Portanto, papel de função social. Portanto, quanto a subsídios, em resumo, a imprensa tem uma função social indesmentível, nós temos o direito à informação indesmentível e, portanto, deve haver subsídios a esse direito e, portanto, contemplando as empresas, mas de maneira genérica, indireta, isenta e independente. E não através do tal subsídio que se dá a este e não dá àquele, do negócio que se faz com este e que se faz com aquele, era o caso que foi publicitado há bocadinho, do subsídio à empresa pública A ou B, e que depois os outros reclamam, mas, e depois são os empréstimos à banca, designadamente no âmbito. Os próprios governantes sucessivamente têm, fartam-se dizer isso, a empresa privada, por exemplo, deve milhões de contos à banca. Portanto, são subsídios, no fundo, e direto, que recebem e não pagam. Portanto, ora bem, é este tipo de auxílio, é que é um auxílio que engendra dependências. E é contra isso que nós estamos.
Um exemplar do Plano de Salvaguarda da População do Centro Baricado e o mais recente número do Arquivo de Dados, que é também colocado no convite também da publicação do Centro Médico. Posto que pode estar tudo aqui, pode estar
obrigado.
Meus senhores, está ficando encerrado este debate. Muito obrigado por terem vindo. E, naturalmente, que aqui resta desejar ao Conselho de Imprensa a minha felicidade e bom melhor no seu trabalho. Penso que é um trabalho meritório, um trabalho importante para a salvaguarda da liberdade de direito informático e para informar o processo de direito importante. Reforço as posições que penso que até agora têm sido extremamente importantes. Aos nossos votos, porque é o voto de qualquer cidadão que há mal liberdade e a direito de tomar com a liberdade. Muito obrigado por terem vindo. Estou agradecendo por tanto aos que deram a pedir a questão. Há aqui todas as pessoas que deram a pedir a questão. Fizeram o melhor possível. Para que a altura não terá sido a melhor, porque o benefício era prolongado, dá para falar com as pessoas que foram colonas. utilizado por outras paragens menos chuvosas do que é, mas de qualquer maneira, creio que fizeram mais. Muito obrigado.
Obrigado.